CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Olha, a gente fala muito, né, Marco, de como é que a gente tem que ter a todo momento uma consciência ambiental, sustentável. A gente está lidando com essas temperaturas, ora muito altas, né, ora baixas. Olha o que está acontecendo no Amazonas, Marco, que seca é essa, né, no Amazonas. E como é que a gente leva isso para dentro da sala de aula, hein?
Tudo muito previsível, né? Tudo muito já comentado e tudo isso já era esperado, né? Só para resumir um pouquinho, essa seca na Amazônia tem dois motivos, né? O El Niño e o aquecimento exagerado da água do Oceano Atlântico Equatorial, ali perto da Amazônia. Então evapora, forma nuvem e precipita no próprio oceano, não está indo para a floresta. Então é um problema seríssimo, que o Amazonas vai até abril, talvez até março ou abril do ano que vem. Mas o espaço escolar, né, Fernanda, é formador de opinião. O aluno vai ali para aprender, lógico que ele tem a formação familiar, que sem ela não adianta nada, a escola não resolve o papel total da educação, mas a escola tem que ter responsabilidade na área social, na área ambiental. Então nós vamos falar da área ambiental hoje. Como que uma escola que forma dentro da sala, posteriormente, né, desinforma no corredor? Isso é muito sério, né? Então, toda a escola tem que estar comprometida, dos funcionários da limpeza, manutenção, secretaria, um programa de sustentabilidade tem que ser integrado. Da direção, professores, administrativo, pessoal da limpeza, pessoal da cantina, todo mundo tem que estar integrado, imbuído nessa questão da sustentabilidade. Porque se um desses braços falhar, você quebra todo o processo. Vou dar um exemplo. Numa faculdade que eu dei aula até o ano passado, o ar ficava ligado à noite e eu comecei a ficar meio neurótico, porque na hora do intervalo, todas as portas abertas. Quer dizer, o ar ligado, todas as portas abertas. Aí eu fiz uma pesquisa com os alunos. Qual era a sugestão dos alunos? Colocar mola nas portas. É uma das saídas é essa. Portas inteligentes, com sensores de presença, também muito bacana. Mas, peraí, nós estamos num curso superior de arquitetura, engenharia. Você não sabe disso? Que é importante fechar a porta após, né, o término da aula, no intervalo? Sabemos. Por que vocês não fazem? A gente esquece. Tá vendo? Então, se as pessoas não estiverem envolvidas, você sem envolvimento, você não participa do processo. Então, colocar a mola é uma saída, mas não é a melhor saída. A melhor saída é o aluno, o professor, saiu por último, fechar a porta. Ter consciência que aquela porta fechada conserva a sala resfriada e mantém também, diminui o consumo de energia. Está relacionado à sustentabilidade. Então são detalhes, né? É igual, por exemplo, quando você vê lixo no chão, no corredor de uma escola. Poxa, mas eu pago a menina para fazer a limpeza. É um absurdo isso. Você é responsável pelo lixo que você produz. Não tem que esperar a funcionária da manutenção ou o funcionário da manutenção fazer a limpeza. Você é responsável. Procure a lixeira mais próxima e coloque o seu resíduo. De preferência, lixeira separando lixo seco de lixo úmido. Então, tem um conceito aqui, Fernanda, de espaços escolares sustentáveis. Então, são definidas como espaços escolares sustentáveis aqueles que mantêm relação equilibrada com o meio ambiente, compensando seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Então, tudo começa na família e o complemento é na escola. Então, existem inúmeros projetos de sustentabilidade que a escola pode desenvolver e isso vai refletir na família. Porque quando você trabalha com a criança, você vai refletir na família. Eu, por exemplo, coordeno um projeto de sustentabilidade de uma escola, né, coordeno juntamente com os professores, é sensacional. Eu tenho até abelha sem ferrão no pátio da escola. Nós temos, ó, projeto de água de bebedouro, ar-condicionado e telhado, telhado vai ser implantado agora. Nós insistimos, porque a escola também tem que passar por esse processo. A colocação de placas fotovoltaicas, colocaram. Agora nós vamos fazer a medição. as contas anteriores de energia e as contas atuais. Tive até um pouco de dificuldade, porque a escola não quer ficar abrindo muito custo, né? Falei, mas isso aqui tem um fundamento educativo, da gente mostrar quanto consumia de energia, quanto consome agora. Bem menos, né? Ah, nós vamos fazer também um projeto, Fernanda, de umas placas que tem um relógio, um medidor, nós vamos fazer a manutenção e limpeza dessas placas. As outras vão ficar do jeito que eram anteriormente, com limo, às vezes poeira. Vamos ver quem está produzindo mais energia. Isso você transforma em artigo científico, transforma em textos, transforma em gráficos, tabelas para apresentação em feiras.
Isso aí. E eu ia falar disso agora, das feiras de ciências, né? Nesse último sábado, eu tive numa feira de ciências na escola da minha filha e eu fiquei impressionada de como eles, sabe, eles se envolvem mesmo com os projetos. A minha filha, por exemplo, o projeto dela era fazer energia do limão.
Olha que legal.
Não é?
Que bacana.
E tinha muitos outros muito legais.
Pois é, a feira de ciência é um momento que o aluno se torna protagonista. É a educação moderna, que a gente já faz há muito tempo e não sabia, às vezes não tinha noção. Quando o aluno se torna protagonista, ele é mais interessado, ele tem responsabilidade, porque ele vai ter que estudar para apresentar, né, aquele projeto que ele está desenvolvendo. Quer ver, nós desenvolvemos lá, ó, nessa escola, e pode ser desenvolvido em outra, e muitas outras escolas estão fazendo. Tá? A questão da composteira, que trabalha com a cantina junto com o resíduo orgânico da cantina apropriado, tem coletor de lixo eletroeletrônico, que a gente está produzindo demais, tomada, teclado, mouse, celular velho, as próprias impressoras antigas das escolas, que não estão nem usando mais, hoje é tudo intranet, né? Esse é um outro também projeto interessante, diminuição do uso de papel, toner. Tudo é intranet, você manda mensagem online, a pessoa do lado ali está recebendo a mensagem por e-mail, por mensagem, né, de texto. Jardim vertical, Fernanda, o jardim, ele humaniza mais.
Segura a história aí do Jardim Tropical, muito legal da gente contar para os nossos ouvintes, já depois do Repórter CBN.
Ok.
Estamos com meio ambiente e sustentabilidade, a gente está falando exatamente, né, de como levar essa conscientização para dentro do ambiente escolar, não só na sala de aula, né, Marco, mas nas iniciativas mesmo que acontecem dentro da escola. Falamos da economia do ar-condicionado, né, de portas abertas, não dá, né? Olha quanta energia que a gente está gastando aí. Falamos sobre a coleta, reaproveitamento de água, e você estava num painel vertical.
Isso. São jardins, né, que você pode produzir com composto, que você também produziu da composteira em parceria com a cantina. Olha como é que é integrado. Composto, você, o resto de alimentos apropriados para compostagem, você desenvolve, você pode utilizar minhocas, aí chama verme compostagem, para produção do humus. É interessante, Fernanda, que tem delivery de minhoca em Vitória, sabia?
Não sabia.
Você liga, o motociclista vem e traz as minhocas num envelope. Nós compramos 200 minhocas agora, a escola comprou, né, 200 minhocas, para a gente concluir a composteira. É muito bacana isso. É ali de Maruípe, o entregador veio de Maruípe ali, achei muito interessante.
Excelente
então,
ideia.
A gente utiliza o composto, esse composto ele abastece, né, as garrafas PET, quer dizer, também tem uma questão do reuso da garrafa PET, em vez de jogá-la no lixo, ela forma o vaso, você faz o plantio da sementeira, então você trabalha botânica, você trabalha ecologia, a germinação das sementes, as sementes germinaram, você utiliza essas plantas para colocar nos vasos, que são feitos de garrafa PET, de 1,5 litro, de 2 litros, tá? Geralmente a gente usa a mesma cor verde ou cor transparente, nesse transparente aí. E outra coisa bacana também, Fernanda, além de você produzir flores que vai humanizar, vai embelezar, vai perfumar a escola, você também está abastecendo as abelhas sem ferrão com o néctar dessas plantas, porque são escolhidas espécies apropriadas que as abelhas mais gostam. Por exemplo, a abelha sem ferrão gosta muito de manjericão, flor de manjericão, você vê que interessante. Então tem manjericão plantado. E uma coisa bacana, se a escola produz resíduos, ela deve se associar, fazer parceria com catadores, com ONGs, cooperativas. Então, nós temos uma parceria com a cooperativa em Vitória, que coleta garrafa PET, lata, papel. Então, você está contribuindo para a melhoria, né, de renda dessas pessoas e está fazendo o seu papel, que é a obrigação da escola. A escola tem que se sentir responsável pelo resíduo que produz, não é isso, Fernanda? Vou
É
dar
isso
só um último
mesmo.
exemplo aqui,
Oh, eu tenho
Fernanda.
um ouvinte aqui muito legal. Olha só,
Opa,
é
vamos
o
lá.
Sidney. Ele me disse o seguinte: olha, que bacana esse papo, viu? Estou embarcando agora para São Paulo, uma feira importantíssima na área ambiental. É, ele
Opa.
disse que no ano passado ele já tinha visto algumas soluções simples, viu? Mas muito interessantes. Biodigestor, é isso?
Ah, é biodigestor, é. Você pode.
Biodigestor para ser usado em escolas,
Biodigestor.
restos de alimentos para gerar
Isso.
gás.
Gera gás, você pode acender uma trempe. Então você mostra que o biodigestor, nós vamos apresentar, desenvolver o projeto agora de resíduos na feira, na última semana de outubro, vai ter uma feira integrada. Um dos projetos é o biodigestor. Você pode fazer com garrafa dessa de água de 20 litros, você pode produzir o gás a partir da decomposição dos alimentos orgânicos da cantina. Olha que bacana. Né, decompõe bactérias aeróbicas, vão decompor e vão liberar o gás metano. Esse gás metano pode ser utilizado como fonte de energia, como forma experimental, mostrando que nós temos uma gama de fontes de energia, inclusive o gás que nós produzimos a partir da decomposição dos alimentos que são produzidos. Né? Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente já ir concluindo, porque esse assunto ele é infinito, né, Fernanda? Daria para a gente ficar aqui dias falando. Por exemplo, um aparelho de ar-condicionado de 12 mil BTUs, ele produz de 4 a 5 litros de água pura por dia. Essa água vai para onde? Vai embora, para a rede pluvial. Você pode aproveitar essa água, canalizar para irrigar suas plantas, para molhar, para lavar o pátio, para lavar o corredor. Então você está fazendo reuso, né? Da água, utilizando, na verdade é uso, o reuso é quando você usa novamente a água da máquina de lavar, né? Usa para lavar calçada, lavar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que interagir, não adianta, não tem como fugir disso mais, Fernanda. As escolas têm responsabilidades na parte social, na área ambiental e têm que interagir com os alunos. Os alunos precisam participar, mas todo o corpo técnico da escola também tem que participar, senão o projeto não vinga, não obtém sucesso, Fernanda.
Obrigada, viu, Marco? Vou fechando com o Gilberto. O Gilberto está me dizendo o seguinte: olha, papo ambiental muito bacana. Estou fazendo aqui em casa um triturador de folhas secas. Estou aproveitando uma
Opa.
caixa velha de uma lavadora.
Aí, que legal. E outra coisa, ele triturando, ele vai decompor mais rápido, ele pode formar o composto para adubar o jardim, adubar as plantas. Isso mesmo, parabéns, hein?
Marco, até a próxima então, hein? Com mais novidades
Até a
para os nossos
próxima.
ouvintes.
Isso, a próxima semana. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.